segundo São Lucas, o capítulo 10, o verso 25. Em certa ocasião, um perito na lei, um doutor da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele, então, o doutor da lei, respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, o mestre da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o doutor da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Desde o início do seu ministério, Jesus vem apresentando o reino de Deus. O reino de Deus como uma realidade presente na história, inaugurada por ele mesmo, Jesus. E vem desenvolvendo exemplos e conteúdos, deixando muito claro que o reino de Deus é um reino absolutamente distinto do reino de César, do Império Romano. Deixando claro que o reino de Deus é absolutamente distinto do reino do homem. O homem, no caso, Adão. Aquele que quer fazer a sua vontade acima de qualquer outra vontade, inclusive fazer a sua própria vontade acima da vontade de Deus. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é todo universal, o reino de Deus é inclusivo, o reino de Deus é abrangente. O reino de Deus traz para si todos aqueles que dele querem participar. Jesus, então, agora está num novo confronto com um doutor da lei que o está colocando à prova. Os doutores da lei de Israel perderam os cabelos com Jesus. Jesus curava no sábado, Jesus comia sem lavar as mãos, Jesus conversava com prostitutas, sentava na mesa dos pecadores, Jesus se dava aos publicanos, Jesus se relacionava com os estrangeiros. Isto é, tudo que os religiosos de Israel, especialmente aqueles mais fundamentalistas, mais ortodoxos, não faziam, Jesus fazia. E mais do que isso, não apenas Jesus contrariava todas as expectativas e padrões de posturas, atitudes e comportamentos religiosos do judaísmo do seu tempo, mas o fazia reivindicando para si mesmo a identidade messiânica, dizendo: eu sou o Messias. Como quem diz: eu estou certo, vocês é quem estão errados. Aqui chega um doutor da lei para mais uma vez ter um confronto com Jesus. Lança a pergunta: o que devo fazer ou o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta está mais ou menos querendo dizer o seguinte: o que que eu preciso fazer para participar desse reino de Deus, do reino do seu Pai? O que que eu preciso fazer para participar do reino do Messias, quando o Messias assumir o controle, o poder definitivo? Jesus então responde: olha, está escrito na lei, você é mestre em Israel, não sabe? Você é doutor da lei, o que é que você sabe sobre isso? E ele então responde corretamente: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: então você sabe a resposta. Mas aquele homem, querendo justificar-se, diz assim: quem é o meu próximo? Aqui está uma grande incongruência desta compreensão de espiritualidade desse doutor da lei de Israel, que é acreditar ser possível cumprir o primeiro mandamento sem ter ideia de como cumprir o segundo mandamento. Se esses dois mandamentos são, na verdade, um mandamento só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, significa que eu, para amar a Deus, preciso amar o meu próximo. E se não sei quem é o meu próximo, portanto não o amo, porque eu desconheço, porque não me relaciono com ele, porque não sei quem ele é, como é que eu posso reivindicar amar a Deus? O apóstolo João, mais adiante, vai dizer o seguinte: você que diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o seu próximo, a quem você vê, é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus sem amar ao próximo? Essa é a grande verdade do Evangelho de Jesus e da resposta de Jesus àquele homem contando a parábola do bom samaritano. O padre Antônio Vieira diz que na parábola do bom samaritano há três filosofias de vida. Os assaltantes que dizem o que é teu é meu e roubam de ti para que fiquem com aquilo que outrora era teu. Os assaltantes dizem, o que é teu é meu. Os religiosos, o levita e o sacerdote, dizem, o que é teu, o que é meu. Se você está com problemas, os problemas são seus. Se eu tenho as minhas qualidades e se eu tenho a minha vida é boa, é minha. Quer dizer, você está à beira do caminho, eu não estou. Você fica na sua, eu fico na minha. Eu não me meto na sua vida, você não se mete na minha. O que é teu, o que é meu. E a terceira possibilidade é a postura do bom samaritano. O que é meu, é teu. Você que está caído à beira do caminho é alvo do meu conforto, do meu consolo, da minha solidariedade, da minha generosidade. Eu vou em sua direção não para tomar para mim o que é teu. Não sou indiferente a você dizendo o que é teu e o que é meu. Não, eu sou solidário e amo a Deus sobre todas as coisas e amo a você como amo a mim mesmo. Se eu estivesse no seu lugar, eu gostaria que alguém me estendesse a mão e me socorresse. Portanto, para amar você como eu amo a mim mesmo, eu estendo a minha mão para você e busco você na sua necessidade, fazendo por você o melhor do que eu posso. O que Jesus estabelece aqui é um critério extraordinário para o conceito de espiritualidade do reino de Deus. A espiritualidade do reino de Deus, ela não é teórica, dogmática, isto é, não adianta ficar discutindo a lei, doutrina, crença. A espiritualidade do reino de Deus, ela não é cerimonial, não é ritualista, porque Jesus deixa como vilões dessa história, não apenas os assaltantes, mas também os religiosos indiferentes ao sofrimento humano. Por que que aqueles religiosos não socorreram um homem caído à beira do caminho? Ele estava provavelmente ensanguentado, estava quase morto, ele estava machucado, de identidade desconhecida. Eles eram religiosos. Se tocassem alguém cerimonialmente impuro, alguém considerado pela lei impuro, eles se tornariam impuros e então seriam impedidos de cumprir os rituais da sua religião. Isto é, fizeram uma opção entre socorrer o homem moribundo e cumprir o ritual da minha religião, eu escolho cumprir o ritual da minha religião e deixar o homem à beira do caminho. Jesus está dizendo, escolha errada. A espiritualidade do reino de Deus não é ritualista, cerimonialista, não é cumprir atividades religiosas. Jesus está dizendo, inclusive, que a espiritualidade do reino de Deus não é transcendentalista, do tipo, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna, seja lá onde for essa vida eterna, e que dimensão tiver essa vida eterna, e quando é que essa vida eterna começa. O que Jesus está dizendo é, o reino de Deus está aqui, já começou, é agora, e a espiritualidade do reino de Deus é a espiritualidade do amor, da solidariedade, da relação. A espiritualidade do reino de Deus é ética. Ética porque necessariamente relacional, ética porque necessariamente inclui você na minha relação com meu Deus, e na sua relação com Deus você precisa me incluir também. Ou nós nos percebemos como iguais, como próximos, e damos um passo um na direção do outro, e eu escolho você para ser o seu próximo e você me escolhe para que eu seja o seu próximo, ou então nós não estamos nos relacionando com Deus. O relacionamento com Deus implica necessariamente uma relação de amor e fraternidade entre nós. Essa é a espiritualidade do reino de Deus. Por quê? Qual é o grande pecado do ser humano? O grande pecado do ser humano é o seu egoísmo. Qual é o grande pecado de Adão? É compreender-se o centro do universo e desejar que tudo e todos, inclusive Deus, gire ao seu redor. Adão é aquele que faz do seu ego, do seu eu, o valor máximo e absoluto. Isto é, ele fica igual a Lúcifer, fica igual a um demônio. Esse é o grande pecado do ser humano. Qual é a grande resposta da espiritualidade de Jesus e da espiritualidade do reino de Deus? Abrir mão do seu próprio ego e ser capaz de olhar para algum outro como mais importante ou como digno de atenção e cuidado, tanto quanto eu dou a mim mesmo. Veja que interessante, é possível que eu saiba todas as doutrinas do cristianismo, mas que continue sendo um egocêntrico, egoísta, indiferente à dor do meu próximo. É possível que eu cumpra todos os ritos da minha religião, que eu frequente a igreja, que eu participe da missa, do culto, seja lá do que for, mas continue sendo egoísta, egocêntrico e indiferente à dor do meu próximo. Mas não é possível que eu tenha amor por Deus e pelo meu próximo e seja indiferente à necessidade daquele que está me estendendo a mão em busca de socorro. E não é possível que eu viva essa espiritualidade de amar a Deus e amar ao próximo sem escolher me fazer próximo de quem está à beira do caminho. Esse é o Evangelho de Jesus. É simples assim. O Evangelho de Jesus exige um sair de si mesmo para ir na direção do outro. Por isso a pergunta do doutor da lei para Jesus foi equivocada. Não é quem é o meu próximo. Jesus devolve a ele dizendo, olha ao seu redor e veja quantas pessoas existem para que você se faça próximo delas, manifestando o seu amor por Deus, amando-as com um amor com que você pretende amar a Deus e pretende amar a si mesmo. Essa é a espiritualidade do reino de Deus. É uma espiritualidade ética. Eu oro a Deus e peço a Deus e faço a minha oração. Que Deus me ajude a sair de mim, prestar menos atenção em mim, prestar mais atenção em você. Ser menos egoísta e menos egocêntrico, mais solidário, mais generoso, mais cheio de compaixão, mais inclinado na direção do outro com um coração cheio de misericórdia. Em outras palavras, a minha oração é que Deus me livre de mim e me coloque na direção e no caminho do amor. E eu convido você também a fazer essa mesma oração.